Passa a apresentar o programa Rádio Debate. Rádio Debate. Participação especial Inodo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bom, 10 horas e 34 minutos, iniciamos mais um Rádio Debate. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2013. Desde já agradecemos a você, amigo ouvinte, pelo carinho da sua sintonia. Começamos o Rádio Debate de hoje. Já está aqui com a gente o Ney Lima e está no blog do Ney, Escândalo da Merenda. Depois de quase 7 anos, Justiça promove audiências dos envolvidos no processo do Escândalo da Merenda. Na manhã e tarde desta segunda-feira, dia 20, foi realizada a portas fechadas a primeira audiência civil pública sobre o polêmico caso do Escândalo da Merenda. O caso ganhou repercussão em 2006, quando as prestações de contas do ex-prefeito e atual deputado federal José Augusto Maia, do PTB, apresentaram fortes indícios de fraudes na licitação da merenda. Naquela época, contratos de compra de alimento teriam sido realizados com uma suposta empresa fantasma que deveria fornecer os produtos para as escolas da rede municipal. A suposta empresa envolvida seria de propriedade de Josefa das Dores, uma agricultora analfabeta e com deficiência auditiva que reside no povoado de Cacimba de Baixo. Além do deputado, o escândalo também envolveu nome de várias pessoas ligadas. São 10 horas e 36 minutos. Além do deputado, o escândalo também envolveu nomes de várias pessoas ligadas ao governo daquela época. Nessa primeira etapa, nessa primeira audiência, comandada pelo juiz da terceira vara civil de Santa Cruz do Capibaribe, doutor Luiz Célio, foram ouvidas 5 pessoas, sendo 3 réus que faziam parte da licitação: Helder Veigas, Rosane Aragão e Luiz Bezerra, e 2 testemunhas de acusação, José Roberto e Anunciada. A suposta proprietária da empresa também esteve na audiência, mas não foi ouvida devido à dificuldade de comunicação. O juiz marcou uma nova audiência com a presença de um tradutor para ouvir Josefa das Dores. 10h36. Thales Maia afirma que nenhum réu citou José Augusto como responsável pelo suposto esquema de corrupção. De acordo com o advogado de defesa, Dr. Thales Maia, o nome do deputado não foi citado como responsável por esse caso nessa primeira audiência. Outras serão marcadas e a próxima será no dia 17 de junho. Perguntado sobre quando o deputado prestaria seu depoimento perante o juiz, o advogado respondeu que o depoimento será dado possivelmente em Brasília, mas não especificou a data. Vamos ver se o juiz acata o pleito dele ser ouvido em Brasília, destacou, enfatizando também que a defesa está tranquila quanto ao caso e que o processo ainda pode se desenrolar por mais 2 anos até a divulgação de uma sentença, que ainda caberá recurso em outra instância, em outras instâncias da justiça. Vamos ouvir então a entrevista com o Thales Maia, ele que cedeu a entrevista ao blog do Ney e ao Ney Lima, que conversa com ele agora, ao próprio Ney. Vamos embora, 10h38.
Estamos aqui com o advogado Thales Maia. Ele vai falar pra gente dessa primeira audiência que teve acerca do famoso caso conhecido como o Escândalo da Merenda. Thales, para os nossos leitores entenderem, o que foi que houve hoje e o que foi tratado nessa audiência?
Pessoal, hoje aconteceu a primeira audiência, né, como já foi citado, a primeira audiência de instrução, onde é colhida as falas, né, os depoimentos das testemunhas envolvidas no processo, né, e a partir de agora é quando se começa, né, a se avaliar. Ainda existe ainda a principal testemunha, que é a dona Josefa das Dores, né, que por conta da deficiência dela, ela ainda não foi ouvida, né, no processo, mas estamos tranquilos nisso aí, né, enquanto a oposição utiliza, né, desses argumentos como se houvesse uma condenação, como se o caso da merenda já fosse algum escândalo que já tivesse tido uma condenação, alguma coisa do tipo, onde não, né? Estamos apenas no meio do processo, né? Ainda muita água vai rolar, outras audiências existirão ainda, inclusive tem uma marcada agora para o dia 17 de junho, né? Onde ainda tem muita coisa ainda para rolar.
Em relação ao processo, quantas pessoas, no caso a sua equipe de advogados, ela fez a defesa hoje E também, no caso, se porventura o deputado federal José Augusto Maia também ele vai ser intimado a comparecer para dar explicações.
Olha só, por conta da atividade dele no Congresso, né, nós sabemos, inclusive, recentemente tem um projeto de lei complementar que fala das emancipações, ele está em mobilização, né, no Congresso Nacional, inclusive hoje tem sessão, ele não pôde comparecer, né, mas o Ministério Público insistiu, né, e provavelmente deve ter ainda a ouvida dele, possivelmente em Brasília, que é o domicílio, né, onde ele está residindo atualmente, passa a maior parte do tempo lá, né, e com certeza ele também prestará o seu depoimento, assim como as outras partes, que hoje se apresentaram três pessoas, né, três que faziam parte da licitação, né, as outras possivelmente, talvez sejam até dispensadas, mas havendo a necessidade poderão sim ser ouvidas.
Thales, quanto tempo ainda esse processo tem possibilidade ainda de prolongar bem diante da justiça?
Não existe previsão, né? O processo começou desde 2009, né? E hoje foi ter a primeira audiência, né, de instrução, né? Aí possivelmente, acho que mais um ano, dois anos, pode ser que ainda saia uma sentença, né, cabendo ainda recurso, né, para os demais tribunais, Tribunal de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco também, o STJ, STF e por aí vai.
Então, no caso, o depoimento de José Augusto Maia, ele vai ser dado lá em Brasília mesmo ou ele vai ter que vir para cá, para Santa Cruz, para ele poder prestar também esclarecimentos perante o juiz?
Possivelmente, né? Isso aí é um pleito que nós vamos fazer, poderá ser acatado pelo juiz ou não, ou talvez até seja dispensado, até porque em nenhum momento as testemunhas aqui citaram o nome de José Augusto como responsável, né, por esse caso. Né? Nenhum da comissão de licitação, que também prestaram o depoimento hoje, nenhum deles citaram o nome de José Augusto, né, como um dos participantes, como um que organizou, que possivelmente teria participado do tão falado escândalo da merenda. Né? Então, quer dizer, até agora o nome dele não foi envolvido, talvez não seja necessário também a ouvida dele, mas vamos analisar junto com a equipe de defesa, né, assim como também ver se o juiz acata o pleito dele ser ouvido lá em Brasília ou não.
Thales, quanto à questão da parte do que foi dito hoje, o que é que foi apresentado de novidade em relação a essas denúncias?
Não, novidade nenhuma, né? As denúncias continuam as mesmas, né? Apenas algumas informações de um membro da licitação, que foi secretária, ela deu alguns esclarecimentos, agora que podemos, eu gosto de frisar, né? Ela veio acompanhada pelos advogados, né, que hoje trabalham para a nossa oposição aqui, nosso principal líder de oposição, quer dizer, de situação agora, nosso principal líder, que é o Edson Vieira, né, ela veio acompanhada e possivelmente deve ter vindo instruída por esses advogados que hoje fazem a situação e que comandam a liderança.
E a partir de agora, qual será o posicionamento da defesa perante as novas audiências que vão vir?
Não, a mesma. O posicionamento é o mesmo. Né? Nós sustentamos a tese de que para que haja improbidade administrativa, né, é necessário o ato doloso do agente. Né? Isso aí vai ser verificado também pelo juiz. Né? E pelo que nós percebemos aqui, nenhuma testemunha, nenhum membro da licitação confirmou que houve esse ato doloso. Né? Em nenhum momento José Augusto chegou a procurar as pessoas que participaram da licitação para, tipo, forjar, como foi citado pelo próprio Ministério Público, né, esse tipo de licitação. Então nós acreditamos que não há esse ato, né, esse ato de improbidade. Por isso acho que não é necessário.
Bom, está aí a entrevista do advogado, Dr. Thales Maia, ao blog do Ney Lima, concedida ao repórter Tony Rio. Vamos agora continuando com a matéria. Advogado Manuel Jordão afirma que a ausência de José Augusto pode caracterizar confissão de culpa. O advogado Manuel Jordão, que defende um dos réus acusado de participação no processo de licitação do escândalo da merenda, afirmou ao blog que a ausência de José Augusto Maia na audiência ocorrida nesta segunda-feira, dia 20, pode caracterizar confissão de culpa, mesmo ele tendo sido representado por advogados. Manuel Jordão também rebateu a afirmação de Thales Maia de que José Augusto não foi citado como responsável por esse caso nessa primeira audiência. Quem é o gestor em uma prefeitura jamais vai chegar para alguém e dizer faça isso. Ele vai mandar alguém fazer, afirmou Manuel Jordão. Vamos ouvir então a entrevista ao blog do Ney com Manuel Jordão.
Ok, conversando com o advogado Dr. Manuel Jordão, o senhor acompanhou a audiência que teve no Fórum de Santa Cruz sobre essa questão do escândalo da merenda, não é isso? O senhor esteve acompanhando das partes, foi isso, doutor? Bom dia.
Perfeitamente. Bom dia, Neilinha. Bom dia, ouvintes. Exatamente, estive acompanhando uma das pessoas que participaram da Comissão Permanente de Licitação, que promoveu o certame licitatório para aquisição de merendas à época da área de saúde e área de educação do governo José Augusto Maia.
Doutor, no caso da pessoa que o senhor defende, né, quem seria essa pessoa e qual foi a participação dela nesse caso?
Olha, eu prefiro não citar o nome dela, até por uma questão de segredo. Não há segredo de justiça, especificamente. Mas aí eu prefiro não expor, assim, mas eu sou uma das participantes da comissão de licitação, inclusive cooperou, falou toda a verdade, inclusive falou que seguia ordens, não foi denunciada com isso, entendeu? Então eu prefiro deixar o nome dela em segredo, depois, como o processo é público, vocês vão ter acesso, mas eu prefiro não comentar o nome dela aqui, mas digo a você que houveram reuniões antes, certo, dessa audiência, mas nem todos que participaram dessa comissão de licitação, que estão com réus na ação, concordaram em falar o depoimento nisso ou seja, beneficiar alguém. Todos querem falar a verdade e foi plenamente comprovado que nessa licitação, através das oitivas dos licitantes, nenhum participou. Faltará apenas a vida de uma, que justamente foi a ganhadora do certame, que é a surda muda, por conta de não haver uma pessoa auxiliá-la naquela comunicação do juiz, promotor e a testemunha, então não foi possível ouvi-la nesta oportunidade. Mas os que foram ouvidos realmente confirmaram que não tinha empresa, não tinha firma aberta, que não assinaram, não foram lá assinar, apenas pegaram seus documentos. Inclusive, um dos licitantes, ele disse claramente que falsificaram a assinatura dele.
Uma das pessoas que participou da licitação, no caso.
Exatamente. A gente não vai citar nome, né? Até por conta do pedido dessas pessoas. Olha, não cito meu nome, a gente não vai citar. Você está entendendo? Para mantê-la, para resguardar a integridade dessa pessoa.
Doutor, você entende que se as pessoas fizeram parte da licitação não tiveram culpa, quem teve culpa nessa questão?
Não, na realidade, há uma responsabilidade solidária dessas pessoas. Ou seja, se você assinou um papel, mesmo não estando lá, você é responsável. Concorda comigo?
Sim.
Mas existe aí um beneficiado diretamente, vamos dizer assim, financeiramente, nessa história toda, né? Porque os membros da comissão, eles confirmavam o seguinte: saíam com os processos, já chegavam prontos, só para a gente assinar. Ou seja, muitos ali não participaram sequer de reuniões, mas constavam o nome na ata. Apenas assinavam o documento na base da confiança, certo? Um procedimento que era feito aí, porque, olha, assim, isso aqui eu só vou colocar você para fazer parte dessa comissão, mas você não precisa nem participar de reunião, aquela história. Mas à medida que você assina, inclusive, aí você torna-se corresponsável. Inclusive, tem muitas assinaturas ali, né, e eu notei, que numa folha tem só a assinatura da pessoa e na outra é que tem o procedimento. Você entende? Ou seja, não vou dizer que houve uma manipulação ou uma fraude, mas é muito estranho várias folhas que tem só uma folha, assinatura da pessoa, e na outra todo o procedimento.
Doutor, o filho do deputado José Augusto Maia, do ex-prefeito, que é inclusive advogado, Thales Maia, ele disse depois da sessão de ontem que o José Augusto não foi sequer citado nessa audiência de ontem. O senhor confirma essa informação?
Não, ele foi intimado, porque citado a gente ia no início para tomar conhecimento da ação. Ele
Mas
foi intimado para a audiência.
Durante a audiência, ninguém citou o nome dele como responsável.
Ah, sim, não, claro. Ah, mas veja bem, quem é gestor em uma prefeitura, quem é gestor em um órgão público, ele jamais vai chegar para uma pessoa e dizer: faça isso. Ele manda alguém fazer. Ele tem que estar conversado. Mas ele é o responsável, principal responsável por isso, você sabe disso. Então, veja bem, essa questão de ele não ter sido citado, apenas respondeu às perguntas, inclusive uma testemunha de defesa de um dos participantes, de um dos membros da comissão. O advogado fez a pergunta: realmente lhe procurou para isso? Claro que não, ele jamais iria procurar, ele manda alguém procurar, mas alguém amando por ele, alguém de sua confiança que fez isso. Jamais ele iria chegar para uma pessoa, para uma comissão e dizer: você vai direcionar, você vai fazer isso. Lá ele não é burro, o José Augusto é burro.
Doutor, para a gente encerrar esse processo nessa primeira instância, o senhor entende que deve durar quanto tempo essas audiências até que se tenha uma sentença sobre o caso?
Veja bem, nós tivemos audiência de instrução ontem para oitivas de testemunhas de réus no processo, inclusive tem réus revés, que não compareceram, certo? E Zé Augusto foi um deles. E tem também, réus revés, e Zé Augusto não compareceu à audiência, mas ele apresentou a defesa anteriormente. Então, como não complementou a audiência ontem, porque não foi encontrada uma testemunha, inclusive uma das licitantes, o promotor então requereu que fosse oficiado o cartório eleitoral para promover o endereço atualizado dessa testemunha que participou como licitante, bem como requerer a não sei qual é o órgão aí que seja disponibilizado uma pessoa técnica que entenda de libras ou de algum, vamos dizer assim, procedimento para seja traduzido o que aquela testemunha, que é uma da licitante vencedora, José Romário das Dores, para que seja traduzido o que ela vai dizer, dado que ela é surda-muda. Entendeu? Então, havendo mais essa audiência e concluindo toda essa fase de instrução, então vem para as alegações finais e posteriormente a sentença.
Ok, doutor Manuel, a gente agradece a sua participação, muito obrigado.
Sempre as horas, um bom dia para todos.
Bom, 10 minutos para as 11 da manhã, 10h50 agora, a entrevista com o Dr. Manuel, cedida ao blog do Ney, pelo próprio Ney que fez a entrevista. Bom, comunicado, reunião com os comerciantes do período junino. A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Eventos, convoca todos os comerciantes, barracas e gazoseiros que desejarem comercializar nos festejos juninos de Santa Cruz do Capibaribe a participar de uma reunião que acontecerá nesta quarta-feira, dia 22 de maio, às 18 horas, no Teatro Municipal. 10h51, deixa eu falar para você, quem é de Caruaru ou conhece a cidade, sente uma energia acolhedora, quer viver bem e, claro, bom demais em Caruaru, na capital do forró. A Moura do Bem está chegando na cidade, trazendo o seu padrão de qualidade. É o Cosmopolitan Shopping Park, apartamentos com 2 ou 3 quartos, com localização privilegiada e mais de 30 itens de lazer. Vizinho ao Favipe e ao shopping. Escolha o seu apartamento com financiamento bancário e parcelas a partir de R$ 1.456,65. Visite o stand de vendas na Avenida Adjar da Silva Casé. Informações através do 3701-1084. Agora são 10 horas e 51 minutos, 10h51. Vamos agora a Recife, vamos à capital pernambucana, conversar com Inaldo Sampaio, que traz aí a novidade que está rolando aí na política da capital pernambucana e como também em todo o estado. 10h52 agora, uma excelente manhã para você.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom, 10 horas e 52 minutos, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, inicialmente, eu gostaria que você fizesse uma avaliação de como foi a vinda da presidente ontem a Pernambuco, que esteve lado a lado com o pré-candidato a presidente da República, o atual governador do estado, Eduardo Campos. Como é que você viu toda essa situação, Inaldo?
Olha, Aguinaldo, diferentemente da visita que ela fez à Serra Talhada em março, 25 de março, poderíamos dizer que foi uma visita menos tensa, vamos dizer assim. Porque lá em Serra Talhada, ela fez uma crítica indireta ao governador, cobrando lealdade dos aliados, até porque naquele dia a imprensa do Sul trazia declarações do governador de Pernambuco criticando alguns aspectos da política econômica, enfim. Então ela se dirigiu ao governador Eduardo Campos, embora sem citar-lhe o nome, cobrando lealdade dos aliados, e o governador, quando foi falar, também disse que o governo precisava de mais interlocução com seus aliados e que a interlocução estava muito ruim e por aí vai. Foi um mandando recado para o outro. Ontem não, foi uma visita estritamente administrativa, né? A presidente desceu na base aérea, seguiu direto de helicóptero com o governador para Suape, para fazer a entrega desse petroleiro novo, o Zumbi dos Palmares. Depois almoçou lá com os operários, um clima de muita descontração. e depois São Lourenço da Mata para inaugurar a Arena da Copa e finalmente uma reunião na Associação dos Fornecedores de Cana para ela anunciar aí um subsídio de R$2 para cada fornecedor por cada tonelada de cana produzida, para compensar aí os prejuízos que o pessoal teve aí durante o período de seca. Então foi uma visita assim menos tensa do que a anterior, porque não se falou em política, não se falou em eleição presidencial, enfim, foi uma agenda estritamente administrativa. E aí, eu diria, usando uma linguagem popular, Aguinaldo, que entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Aguinaldo, Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Aguinaldo, o momento, ele é mais propício para Dilma ou para Eduardo? Eu me refiro especificamente a esse momento, digamos, pré-Copa do Mundo, né? A inauguração da Arena Pernambuco. Isso pega bem para quem? Qual dos dois?
Olha, eu diria que para ambos, né? Sabe por quê? Primeiro porque o governador não deixa de faturar nessa questão, porque ele brigou para trazer essa Copa para cá, né? Foi uma briga, ainda contou na época com a ajuda do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que tinha muita influência por intermédio do ex-sogro, João Avelange, lá na FIFA. Então, foi uma briga de gigante para trazer essa Copa para cá. Depois, ele foi ao BNDES tomar o dinheiro emprestado para fazer o estádio, né? O governo de Pernambuco entrou aí com mais de 300 milhões e o parceiro privado, que é a Odebrecht, entrou com o restante do dinheiro, né? Vai ter o direito de explorar a arena por 35 anos. Enfim, mas de qualquer forma Dilma também fatura, porque ela criou uma linha específica de crédito no BNDES para os estados que fossem sediar os jogos da Copa. Então cada um desses estados que vai receber jogos agora na Copa das Confederações e para o ano na Copa do Mundo teve direito a X, por exemplo São Paulo 1 bilhão e não sei quanto para fazer aquele estádio lá do Corinthians, o Maracanã 1 bilhão e não sei quanto, né, que gastou-se agora na reforma, e Pernambuco 650 milhões para poder fazer essa arena aqui de São Lourenço da Mata. Então eu diria que do ponto de vista, vamos dizer, do faturamento político, ambos faturaram, porque foi uma obra que não foi apenas do governo do estado, mas também com a colaboração do governo federal.
E a imprensa do estado e a imprensa nacional, Inaldo? Acho que a pauta política ficou apenas na institucional, não é? Se queriam pelo menos uma troca de conversa ou de olhares entre a presidente Dilma e o governador Eduardo Campos, não tiveram, não é isso, Inaldo?
Ney, para não dizer que não teve nada de política, quando o governador foi discursar lá em Suape, lá antes da entrega do petroleiro Zumbi dos Palmares, ele fez uma retrospectiva de quanto foi investido no porto de Suape nos últimos 6 anos. Então ele fez a conta, mostrou, aqui foram investidos 1 bilhão e 300 milhões aproximadamente, 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 300 dinheiro de Pernambuco, e apenas 500 milhões, se não me engano, do governo federal. Lula liberou 300 milhões e Dilma prometeu 200 e até agora só liberou 100. Acho que para fazer um pouco o contraponto, aquela história ainda da medida provisória dos portos, para mostrar que seria uma injustiça Pernambuco perder o controle desse porto, porque ele foi praticamente construído com dinheiro de Pernambuco. Então, você investe 1 bilhão e meio numa obra e depois o governo federal diz, não, quem vai administrar agora sou eu. É uma coisa até meio injusta. Mas aí o governador fez essa ressalva lá durante o discurso, a imprensa hoje destaca isso. E uma outra coisa também, Ney, que foi assim, que a imprensa nacional prestou atenção, foi na frieza de tratamento dispensada pelo governador ao ministro Fernando Bezerra Coelho. Porque ontem o jornal Folha de São Paulo publica em sua primeira página publicou uma ampla matéria, mas com chamada na primeira página, dizendo que o ministro Fernando Bezerra Coelho está articulando um motim, foi a expressão que o jornal utilizou, um motim dentro do PSB para derrotar a tese da candidatura própria à presidência da República. O que é isso? O ministro, segundo a Folha de São Paulo, já está se articulando com alguns governadores, já teria falado com o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, e com o da Paraíba, Ricardo Coutinho, e com o do Espírito Santo, Renato Casagrande, para que quando essa tese da candidatura própria for discutida no âmbito partidário, ela ser rejeitada por maioria de votos. Então, veja que isso saiu na Folha de São Paulo de ontem. Então, o governador seguramente não gostou dessa informação e deu um tratamento quase que praticamente ignorou a presença do ministro Fernando Bezerra Coelho. Ele não citou o nome dele nenhuma vez lá em Suape, no discurso que fez e tal. Então isso também foi notado pelo pessoal da imprensa que estava lá.
Se isso acontecer, Hinaldo, esse moitim, né, como a Folha de São Paulo classifica, e se for liderado por Fernando Bezerra Coelho, seria uma grande traição, né? Porque Fernando foi indicado ao Ministério da Integração Nacional na cota do PSB, acredito que com indicação direta de Eduardo Campos. E se isso acontecer, não dá para entender de outra forma, não é isso?
Veja, é por aí, Ney. Veja que ele hoje, ele Fernando Bezerra, hoje, ele já se considera ministro de Dilma, não se considera mais ministro de Eduardo Campos, assim, pela desenvoltura com que ele vem atuando. Entendeu? Teve aqui em Jaboatão domingo para fazer um convênio com o prefeito lá para a obra lá que se chama Engorda da Praia, né? Para devolver a areia à praia que o mar levou, e o governador não apareceu por lá, ele também ficou chateado. Enfim, a relação dos dois não está boa, porque ele vem dizendo abertamente que é contra essa candidatura de Eduardo. Primeiro lugar, por causa disso. Segundo lugar, porque ele quer ser o candidato do PSB ao governo do estado no próximo ano, e o governador até agora não deu nenhuma sinalização de que ele será este candidato. Agora, se você vê o passado do ministro Fernando Bezerra, ele foi líder do governo Roberto Magalhães na Assembleia Legislativa em 1983, recém-eleito deputado estadual. Em 1986, quando Arraes despontou aí como candidato imbatível ao governo do estado, ele saiu de Roberto Magalhães e se abraçou com Arraes sem nenhum problema, como quem estava tomando um copo d'água. Depois, quando Arraes foi candidato e perdeu para Jarbas, em 1998, ele, Fernando Bezerra Coelho, foi o vice de Miguel Arraes, o vice da chapa. No ano seguinte, 1999, ele saiu do PSB e se filiou ao PPS. E na reeleição de Jarbas, em 2002, ele comandou a campanha de Jarbas lá em Petrolina e no São Francisco. Então, veja a sequência de fatos. Ele deixou Roberto Magalhães para se agarrar com Arraes, deixou Arraes para se agarrar com Jarbas quando os dois estavam brigados. Em 2006, deixou Jarbas e se agarrou com Eduardo Campos. Então, por esse histórico, quer dizer, uma traição a mais ou uma traição a menos está dentro aí do figurino, né? Porque a história dele tem sido essa. Ele é um trator que atropela quem estiver na frente e está trabalhando. Isso aí não... Independente dessa matéria de ontem, já se sabia por aqui que ele trabalha dia e noite no Ministério para que o PSB não tenha candidato próprio à presidência da República. Se vai conseguir ou não, o tempo dirá. Mas essa é a batalha com que ele está agarrada hoje.
Ok, 11 horas e 3 minutos. Hinaldo, mais uma vez obrigado por sua participação. Um bom dia. Amanhã, então, de volta dentro do nosso Rádio Debate, ok?
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Forte abraço. 11 e 3. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Bom, de volta com o nosso programa, mais um tema que está no Sulanca, aliás, no blog do Ney Lima. Funcionária da prefeitura relata mau atendimento do Hospital Materno Infantil após atropelamento de criança de 5 anos. A servidora pública contratada da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Aline Gomes, relatou em sua página pessoal do Facebook uma ocorrência de atendimento demorado envolvendo o Hospital Materno Infantil. O fato teria ocorrido nesta segunda-feira, dia 20, durante o socorro a uma criança de 5 anos vítima de atropelamento. Além da demora no atendimento, Aline relata que no interior do hospital se deparou com a criança sozinha em uma maca sufocando-se com o próprio vômito. A revolta aumentou por conta da suposta ausência da diretora do hospital, exatamente, que seria responsável pela senha de transferência hospitalar de criança. De acordo com o relato, a situação só foi resolvida após 3 horas e com a intervenção de um delegado de polícia. Vamos então conferir na íntegra a denúncia da Aline Gomes em sua página no Facebook. Lamentável. Não sei o que sinto nesse momento. Revolta, indignação ou frustração? Quanto vale a vida, hein? Infelizmente, hoje me deparei com a situação que transbordou em mim todos esses sentimentos. Era por volta das 17 horas quando estava em minha casa e escutei alguns gritos e pedidos de socorro. Quando saí, me deparei com uma criança de apenas 5 anos desmaiada no chão. Ela acabava de ser atropelada por uma moto. A criança não esboçava nenhum tipo de reação. Vários populares já haviam ligado para o SAMU, porém sem êxito. A mãe, em seu desespero, mesmo sendo repreendida por um impulso, se ajoelhou e levou a criança aos braços, saindo em disparada para o hospital para salvar a vida do filho. Daí, partida no carro e a socorri... Dei partida no carro, perdão, e a socorri até o Hospital Materno Infantil. O tempo passava, a angústia naquela mãe só aumentava, e as horas naquele momento eram inimigas. Se passou uma hora, se passou 2 horas e nenhuma notícia da criança. Quando de repente um pai que estava dentro do hospital saiu e disse: "Senhora, faça alguma coisa, senão aquela criança vai morrer." Me esquivando da barreira que os profissionais daquela unidade faziam, consegui entrar e lamentavelmente me deparei com a criança sozinha na maca do hospital, sufocada pelo próprio vômito. Desesperadamente, pedi socorro e a resposta dos profissionais que lá se encontrava era que estava dependendo da diretora daquela unidade para que a mesma conseguisse uma senha em um hospital na capital pernambucana, para que só assim a criança fosse transferida. O tempo passava e nada dessa toda poderosa chegar ou dar notícias. O desespero só aumentava e, infelizmente, a criança só piorava e nada da toda poderosa. Todas as pessoas que estavam no hospital ficaram indignados. A revolta tomou conta de todos. Nisso, já se passava mais de 3 horas. Nesse momento, uma pessoa muito amiga, Maviael Sobrinho, chegou perto de mim e pediu que eu tivesse calma, que ele ia conseguir falar com a Toda Poderosa e a situação ia ser resolvida. Felizmente, a Toda Poderosa, depois de muito tempo, apareceu. Nesse momento, o delegado de polícia chegou e interviu para que a criança tivesse os primeiros socorros e fosse transferida. Após essa intervenção, a criança foi transferida. Obrigado, senhor delegado. Queria fazer um apelo ao senhor prefeito. Senhor prefeito, na saúde se deve trabalhar quem está disposto para, ao menos, tentar salvar vidas. E os que não estão dispostos, transfira os mesmos para o matadouro público. Desde já, quero ressaltar que sou contratada da prefeitura, mas se for para ficar omissa a esse absurdo, coloco meu cargo à disposição. A todos vocês, peço que orem por Pedro Henrique. 11:14.
A hora do debate. A hora do debate.
11:14. Funcionária da prefeitura relata mau atendimento do Hospital Materno Infantil após atropelamento de criança de 5 anos. Acabei de ler a matéria e o Marcondes Moreno quanto o Ney Lima, que estão aqui, ouviram atentamente também o Ney Lima, que postou toda essa matéria no blog. Fazem um comentário, revoltante, né?
É, na verdade foi...
11 horas e 15 minutos agora. 11:15, nós vamos ouvir o Marcondes Moreno, que participa dando a sua opinião dentro do nosso Rádio Debate.
É, bom dia, né?
Bom dia.
Ney, Agnaldo, a nosso Aristóteles, né, Ari? E eu conheço a Aline, Santa Cruz conhece a Aline, né? Trata-se de uma pessoa que trabalhou na CDL, trabalhou no Moda Center, e todo mundo conhece a Aline. A Aline é uma figura que cativa por onde passa, trabalhou conosco em rádio também, né? E que fez um desabafo. É impossível se testemunhar certos acontecimentos e você não demonstrar indignação diante de algumas coisas. Ela narrou todo o ocorrido, narrou o sofrimento da criança e da mãe, porque não há nada pior do que a sensação de não poder fazer nada diante de um acontecimento com o filho. E a Aline pegou pesado no seu desabafo, né? Colocando até a sua condição e o seu cargo em questionamento, porque todos sabem que a Aline, é um direito que ela tem, ela vestiu a camisa da campanha de Edson Vieira. A Aline não é daquelas pessoas de ficar assistindo a vida passar. Ela toma decisões, ela tem atitude, é uma mulher que eu admiro, e passei a admirar mais ainda em virtude do que ela escreveu, porque não se pode ficar de forma nenhuma de braços cruzados diante de acontecidos dessa natureza. O mais grave é que a Aline fala de uma toda poderosa, a diretora, como o governo Edson vem mexendo silenciosamente em muitos setores. Eu não sei nominar, nem ela nominou qual poderosa ela se referia, né, com a diretora do hospital. O fato é que essa não é a primeira, nem a segunda vez, nem a última, de que isso vem acontecendo. Isso mostra a fragilidade do sistema público de Santa Cruz, tão criticado na campanha política, tão usado para se derrubar o governo que aí estava, e de repente se depara com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Se cria uma AME, onde até bom há deve ter, eu nunca entrei, não tive necessidade de entrar, né? Diz que é uma maravilha a AME. Aqui numa a gente poderia dar o Hospital Materno Infantil, ODEIME, é? Era esse nome que tem que dar o outro, ODEIME, que de início só se viu para de rodoviária. Não, leva para AME. Só que esse Hospital Materno Infantil, apesar das críticas sofridas na gestão passada, sempre funcionou. Quem já utilizou o Hospital Materno Infantil sabe de que ele sempre funcionou. Então, de repente, segundo a Aline, por conta de uma pessoa, por conta de uma diretora, e ela acusa isso de forma direta, né? Se demorou muito nesse atendimento. Então é um desabafo que ela fez, é um desabafo louvável, e que imagina quantas pessoas não têm a posição de Aline, não é tão conhecida quanto a Aline, não é tão querida quanto ela, e não tem tantos amigos para desabafar na rede social o que ela fez, né? E a gente fica só que lamentar e dizer de que realmente o prefeito Edson, ele tem que estar mais ligado com os acontecimentos, né? Com como funciona a sua administração, como está funcionando, as pessoas estão satisfeitas, né, com o atendimento que tem recebido. Nada melhor do que o prefeito surpreender alguns setores e fazer uma visita, Ney. De vez em quando pede, sai sem avisar ninguém, vai fazer uma visita ao hospital. Chega lá, converse. Não, mas não adianta conversar com a direção. Conversa com quem está sendo atendido, que eu sei que o prefeito vai receber muitos elogios. Ele vai ouvir muita coisa boa. Que não só acontece coisas negativas no setor de saúde. Não só acontece coisa negativa. Agora, é preciso que o gestor saia do seu gabinete, saia da sua cadeira e vá em loco constatar a satisfação, o grau de satisfação ou insatisfação da população, sobretudo no setor de saúde, que quanto mais mexe, mais fede, né? tira um diretor que nunca foi diretor de verdade, ou tira um secretário que nunca foi secretário de verdade, bota outro que não é um secretário de verdade. Quem manda na verdade é aquele, o que era passei e nunca foi, e é. Então tem que se ter muito cuidado. Quando se mexe com vida, com saúde, sobretudo de uma criança, aí mexe com o sistema nervoso de todo mundo. É preciso tranquilidade nessa hora. Agora é preciso uma atitude mais firme do prefeito em relação, não a essa questão desse acontecimento, mas de um sistema de saúde de Santa Cruz.
Ney Lima, agora 11h20.
Olha, tem muito o que se falar numa situação como essa, e esse texto publicado por Aline no Facebook, ele foi muito claro e muito forte. Forte porque ele está em volta de sentimentos, embasado em sentimentos. Aí a grande questão é a seguinte, a pessoa que escreveu esse texto, para quem não está ligando, a pessoa é a Aline Dascap, que trabalhou na Ascap e hoje trabalha na prefeitura. Ela foi uma das militantes da campanha política de Edson Vieira. Então, chama a atenção não só pelo fato do acontecimento, do que ela presenciou, como pelo fato do seu posicionamento. E aí eu já diria o seguinte, que o prefeito Edson deveria trazer para o lado dele pessoas com esse posicionamento e que tenha a coragem de fazer essa observação. Porque talvez no gabinete fique difícil do prefeito saber o que está acontecendo no hospital. É? Pode ser que ele não saiba. São muitas as coisas que acontecem. Problemas desse tipo, infelizmente, são corriqueiros não só em Santa Cruz, mas em todo o sistema de saúde público brasileiro. Até no privado tem situações desse tipo. Situações angustiantes. O que choca nesse texto é quando ela diz que passou pelos funcionários do materno infantil que faziam uma espécie de bloqueio, e quando chegou lá, a criança estava sozinha numa maca, sufocando com o próprio vômito. Né? Choca quando ela traz detalhes desse tipo. Mas, infelizmente, isso é o que acontece no cenário nacional, na saúde pública brasileira. O que é que chama a atenção aí? Por que é que isso passa a se tornar ainda mais notícia? Primeiro que na época do governo Toninho, eu só discordo de Marconi nisso, não sei se foi isso que você quis dizer, quando você disse que o hospital materno infantil funcionava. Funcionava do mesmo jeito, né? Do jeito que funciona hoje.
Isso, isso.
Não mudou absolutamente nada.
Não, mas funcionava. Quem já precisou, não sei se você já foi, Ney. É que dificilmente falta médico.
Tem um caso aqui em que não funcionou direito. Tem 10 que funcionaram.
É verdade,
então se eu for lá agora vai estar funcionando, como se fosse
também.
Mas houveram problemas, inclusive envolvendo morte na saúde pública municipal, dos dois hospitais, na gestão passada. E como eu disse, isso é uma realidade nacional. Mas
existirão,
o problema,
né? Infelizmente.
O problema é o seguinte, a campanha de Edson Vieira para prefeito de Santa Cruz foi uma campanha planejada. Foi uma campanha muito bonita. Foi uma campanha repleta de coreografias, de cenários, de situações.
Efeitos luminosos.
E aí o que é que acontece? Pegaram a campanha e pautaram algumas dessas situações em cima de problemas que sabia-se que não seriam resolvidos. E digo mais, não é que não seja resolvido tão cedo. Eu sou até meio desesperançoso nesse sentido. Até as pessoas me perdoem se não concordarem comigo. Não é desacreditando no prefeito Edson Vieira, mas é desacreditando no sistema.
No sistema, para mim é um
Eu
sistema.
Não acredito em solução para a saúde pública brasileira, não só municipal, para os próximos 10 anos. Eu não acredito. Eu sei como a coisa funciona. Não acredito. É preciso uma mudança muito grande nesse sistema de saúde. Porque o sistema de saúde brasileiro é um sistema que tem finanças diretas para a saúde. E aí é onde está o nó, é onde muita gente se interessa pela pasta da saúde, né? Então é sistema, é questão de sistema. Eu não acredito nisso. Não acho que o prefeito vai ser capaz. Não é ele, não é a pessoa do prefeito. O sistema é muito forte para se mudar. Pode ter avanços, mas não a ponto de não acontecer problemas desse tipo. E aí onde é que está? Volta à questão. Onde é que está o problema? Está no passado recente. Está na campanha de Edson Vieira. Se fez uma campanha de uma forma muito espetaculosa. E esse espetáculo que foi criado em cima de assuntos tão sérios, que deveriam muito mais ser debatidos com os pés no chão, faz com que hoje a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe fique amordaçada, fique cobrada e sem ter resposta para dar diante de uma situação desse tipo. Porque você vai fazer a justificativa aqui muito pontual. Não foi isso, o atraso foi por conta disso, o que aconteceu foi isso. Mas quem está falando é uma funcionária da própria prefeitura. os fatos estão aí, eles vão continuar acontecendo.
Uma militante conhecidíssima da campanha.
Que até na foto que eu coloquei aqui no blog, ela traz uma camisa azul, justamente daquelas campanhas que eram feitas, movimentos que eram feitos em cima de questões envolvendo a saúde, né? Então assim, eu acho que isso deve servir de alerta para que os políticos de Santa Cruz do Capibaribe, quando forem fazer suas campanhas, tenham foco na vitória. Mas acho que a campanha deveria bater também, debater os assuntos com base na realidade, com os pés no chão. Eu admiro políticos como Ciro Gomes, por exemplo, e alguns outros pelo Brasil, que quando vão discutir os assuntos, discutem com base em números e com base em substância, em algo real. E não só no sentimento. Brincar com os sentimentos é muito fácil.
É verdade.
Agora, você administrar os sentimentos depois é difícil. E o que acontece é isso. Foi uma campanha, um movimento político, que brincou, né, transformou em festa, em show, os sentimentos das pessoas. E agora está tendo que administrar sentimentos. Isso é muito difícil fazer isso. Então, que as campanhas políticas sejam, daqui para frente, diferentes. Porque, poxa, nós saímos de uma campanha política onde pouco tinha discurso, né? Vereadores, por exemplo, não discursavam nada, só era nome e número. Os problemas da cidade foram pro Beleléu no debate político.
Tu lembra no debate? A educação como foi tratada no debate?
Pois é, era festa. Era movimentos políticos repletos de festa. Reboques de som, mulheres seminuas, bebida, né? E aí tudo isso passou. E a realidade voltou. Porque a realidade...
E ela é para todo mundo, né?
A realidade é para todo mundo. Pretos,
e a realidade...
pretos, azuis e vermelhos, né? Brancos, tudo. Todas as cores.
E verdes, né?
É. A realidade, ela não muda com a vitória, não. Porque a realidade, ela precisa mudar a partir de uma construção. E você não começa uma construção pelo teto. Você tem que começar por baixo. É todo um processo para poder fazer com que essa construção aconteça.
Tem uma frase de Galego que ele disse na Câmara, que ele disse, administrar Santa Cruz é administrar problemas.
Pois,
né?
É, outra frase de Galego também, quando ele disse que os problemas são antigos, mas o prefeito foi eleito para resolvê-los. Essa cobrança, ela começa a ser mais dura a partir de agora, e de aliados. Pessoas que conscientemente foram às ruas, que conscientemente elegeram o prefeito e que agora conscientemente estão cobrando. Não cabe mais dizer que isso aqui, por exemplo, é denúncia com embasamento e objetivo político. Não é. Porque as pessoas que estão fazendo essas denúncias agora não têm essa característica do embasamento político para fazer. É com base na realidade. E aí administrar essa realidade, coisa que é muito difícil. Não dá para consertar mais. A saúde não vai ser mudada de uma hora para outra. Já disse aqui. Não vai. Pode melhorar. Mas não vai mudar, não vai ser transformada como se imaginava que fosse acontecer. Resta agora que fique o alerta para que as campanhas políticas sejam feitas com base na realidade, que assim não dá.
Bom, 11 horas e 28 agora, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida. Bom, de volta ao nosso programa e nós continuamos agora com outro tema que já foi falado no início do programa. Depois de quase 7 anos, Justiça promove audiências dos envolvidos no processo do escândalo da merenda. Começamos então com Ney Lima.
Olha, ontem o fórum teve essa sessão demorada, né? A portas fechadas, porque quando se fala em audiência pública, se fala que os dados, né, são, enfim, são, não correm segredo de justiça. Mas não que a imprensa, por exemplo, possa acompanhar a audiência, né? Isso, inclusive, não foi possível, né? A reunião aconteceu lá na sala do juiz. E alguns pontos chamaram a atenção nesse caso, que é o caso do escândalo da merenda de Santa Cruz de Capibaribe. A pessoa que tinha a empresa lá em Cacimba de Baixo, surda, muda, esteve na sessão, mas não foi possível fazer a interpretação, a comunicação daquilo que ela falava. E o juiz marcou uma outra sessão para que fosse chamado, colocado à disposição um intérprete e que ela pudesse ser compreendida durante essas audiências, audiências que estão tendo. Os réus no processo poderiam ou não falar. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Nesse tipo de audiência, eles teriam, inclusive, o direito de permanecer calado. Mas muitos falaram, testemunharam. Eu ouvi advogados, na verdade o meu blog, né, minha equipe, eu ouvi alguns também, de todos os lados, em meio a essa audiência. E nós tivemos uma ideia do que aconteceu lá dentro. Algumas das pessoas que estavam envolvidas no processo licitatório, que faziam parte da comissão, falaram, disseram que não tinham culpa, que não tinham conhecimento do que estava sendo colocado ali, do que havia por trás daquela licitação. O advogado de defesa de Zé Augusto, Thales Maia, diz que nenhum dos réus ouvidos ontem citou Zé Augusto como culpado pela operação, digamos assim. Mas o advogado Manuel Jordão, que está defendendo uma das pessoas que fazia parte do processo licitatório, Manuel Jordão Filho, que é um advogado ligado, inclusive, ao grupo político de Edson Vieira, mas estava ali no papel de defender uma pessoa que estava no processo licitatório, disse, na entrevista que concedeu ao blog, que José Augusto não foi citado, mas que quando acontece crimes desse tipo, o gestor não vai lá pessoalmente para mandar alguém fazer. Ele coloca alguém para fazer isso. E que talvez por isso, que ele não foi citado nesse sentido, né? Mas isso não quer dizer que não tenha dolo, não tenha havido culpa por parte de José Augusto nesse processo da merenda, nessa ação da merenda. O que está sendo julgado agora é a fase civil, é o processo que vai julgar ou determinar se houve improbidade administrativa por parte do prefeito e dos envolvidos. Mais na frente, e me parece que já na próxima semana, começam as audiências do processo penal. É o que julga a acusação de formação de quadrilha feito pelo Ministério Público de Santa Cruz Capibari. Aí é mais pesado. José Augusto não compareceu à sessão de ontem. E aí muita gente se pergunta se ele seria ou não obrigado a comparecer à sessão de ontem. É obrigado, mesmo tendo foro privilegiado. Porque o foro privilegiado é para as ações penais. Ação civil, não. Ele é chamado pelo juiz e ele vai, ou então os advogados apresentam a justificativa e comparecem no lugar dele. Nesse caso, os advogados de Augusto compareceram. O problema é que eles não formularam a justificativa naquele momento. Eles vão apresentar uma justificativa posterior, né? E não se sabe se o juiz vai aceitar ou não essa justificativa dos advogados. Não se sabe ainda isso, porque vai depender do juiz querer aceitar ou não. Se o juiz não aceitar, Zé Augusto pode começar a se complicar nessa esfera civil. O argumento da defesa é que ele reside em Brasília. O endereço de residência do Zé seria em Brasília. Coisa que é meio superficial, né? Porque na prática a gente sabe que ele tem domicílio nas duas cidades. Mas se ele colocou o endereço como Brasília, cabe ao juiz fazer, através de precatórios, cartas precatórias, as convocações, enfim, uma série de ações lá em Brasília, mas isso não faz com que ele responda o processo em Brasília, porque pelo menos por enquanto o juiz não entendeu dessa forma. Então, é esperar para saber o que vai acontecer a partir de agora. É um processo que se arrasta durante muito tempo, né? A gente vê aí no Brasil o processo do Mensalão, quanto tempo não passou para ser julgado. Houve todo aquele espetáculo no julgamento que aconteceu anteriormente. Uma série de personalidades políticas foram condenadas, mas na prática ninguém foi para a cadeia. E não se sabe se vai. Porque fala-se que vai, mas sempre aparece um recursozinho que pode ser colocado
uma brecha,
em algum,
né,
lugar. É, esse está em primeira instância ainda. Até que se esgote recursos, é muitos anos ainda para frente.
Sete anos já passaram.
Pois,
né?
É. O maior desgaste para o ex-prefeito Zé Augusto foi o desgaste político. Porque os seus opositores souberam aproveitar bem e a população conseguiu assimilar a gravidade das acusações que foram feitas. E isso aconteceu e teve reflexo. Na verdade, o julgamento foi nas urnas. Esse julgamento pesou. Julgamento na justiça, né? É uma coisa meio fantasiosa no caso desse tipo. São 7 anos de lá para cá e o processo ainda está em primeira instância e os réus ainda estão sendo ouvidos. É muito primário ainda.
São 11h39, Marcondes.
Ney disse tudo, né? Mas o fato é de que o julgamento popular já veio, né? Numa comprovação de que toda a mídia em cima do caso utilizado pela imprensa e depois em seguida pela campanha, e uma campanha que teve uma pré-campanha muito pesada nesse sentido, pesada para o atual deputado federal, né? Ele já foi penalizado nesse sentido. Eu já disse publicamente várias vezes que eu entendo pouquíssimo de lei, pouquíssimo, eu nunca ouso comentar aquilo de que eu não comento, nem tenho um conhecimento muito mais vasto, né, nesse sentido, mas a gente sabe que isso é a primeira instância. Isso ainda vai acontecer, muita água vai rolar por baixo dessa ponte. E a gente vê na alegação aqui do Manel Jordão, meu amigo de infância, ele disse que a ausência pode caracterizar confissão de culpa. Eu não entendo de lei, né? Mas daí a se caracterizar a confissão de culpa é complicado, né?
Na verdade, aí, Marco, isso é uma previsão, né, jurídica.
É jurídica, agora vídeo de um ponto de vista
midiático,
político,
tal,
né?
Exatamente.
Né? A gente sabe que, na verdade, isso ainda vai dar o que falar. Esse tradutor que vai ter para... Esse intérprete que vai ter para essa senhora, ela não é, pelo conhecimento que eu tenho dela, ela não é uma senhora que passou a vida na escola também para aprender a se comunicar. Ela se comunica do jeito dela. Aí o intérprete é quem vai tentar entender, né, o que ela vai dizer. O interessante é que a pessoa que é ligada a ela, já que está tudo em segredo de justiça, né, essas coisas, a pessoa que é ligada a ela conversa como se ela fosse normal. Ela entende tudo, é impressionante devido à aproximação dos dois. E esperar. Outra coisa, já são 7 anos e aí vão outras coisas também pela frente, né? E a gente fica com aquela sensação de que a justiça no Brasil, ela é célere enquanto interessa, né? No caso do Mensalão, por exemplo, foram muitas coisas, mas houve muitas coisas adiantadas. A lei da ficha limpa, por exemplo, né? Ela foi construída rápida, foi discutida rápida, foi aplicada rápida, né, para tentar se moralizar muitas coisas.
Mas o problema, Marcos, é justamente essa burocracia jurídica, sabe? Porque a lei de ficha limpa, né, belíssima. No seu teor, eu concordo com ela do começo ao fim, plenamente, apesar de a gente discordar. Mas aí o que é que acontece? Ela foi colocada em prática na eleição de 2000 e estamos em 2003, 2010, né?
Uhum.
Os votos daqueles que estavam enquadrados na lei do ficha limpa sequer apareceram nas urnas. E houve toda aquela discussão, e as campanhas e a pauta política foi feita em cima disso, e quando foi no final, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a lei não poderia ser aplicada em 2012.
Depois de tanta discussão...
E anulou tudo. Tudo, acabou. Isso aqui não serviu em nada.
Uhum.
A justiça e o Brasil tem dessas coisas. Eu lembro do kit de primeiros socorros dos carros, que todo mundo teve que comprar. Né? Aqueles kits de primeiros socorros. Todo mundo teve que comprar. Vendia-se em todo canto. Passou o negócio de 2 meses. Foi revogada. Não foi servido nada. Trouxa foi o cidadão.
E a própria
que
lei
pra poder
seca,
cumprir, né, a lei, foi e comprou.
E a própria lei
seca. Simples como esse, extremos como o do Mensalão, né? Mas muito mais complexo.
É verdade. Então a lei seca, outro exemplo, tem hora que aperta, tem hora que afronta.
Então, assim, pelo menos, sabe, tem essa vantagem. Eu diria que as pessoas hoje, no Brasil, existe uma cultura sendo mudada. Aquela história do rouba mais faz, ela tá virando lenda do passado.
Uhum.
E, por exemplo, Paulo Maluf não é mais o mesmo. Não dá mais pra ele. Ele não se cogita mais nem ser candidato a prefeito de São Paulo. Forma alguma. É deputado, porque deputado a concorrência é ampla, né? São muitos. Mas majoritário não é mais. Porque a cultura mudou. A população de São Paulo não engole mais. Isso tem acontecido Brasil afora. E escândalos que acontecem hoje na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe podem resultar no efeito que resultou para José Augusto. De mais na frente, não que o cara vai ficar inelegível. Isso ainda está distante diante da justiça brasileira. Mas que a população compreenda dessa forma. Que mude o seu entendimento e entenda que nem tudo vale a pena. Que o voto é uma coisa muito sagrada e você tem que, quando votar, conforme a própria justiça eleitoral prega, analisar o passado, o presente do candidato e suas propostas. E o passado conta muito.
Uhum.
Então pesou para Zé Augusto, esse caso das merendas. Pode pesar para frente para outros políticos e que os exemplos fiquem. Não dá para, infelizmente, não dá para acreditar na justiça. Mas na concepção popular dá, porque essa está mudando.
É verdade. E tem se comprovado a cada eleição, né? Que se apresenta.
Agora 11 horas e 45 minutos, nós vamos para o último intervalo e voltamos. Música. Bom, para a gente finalizar o programa de hoje, tem mais um tema que nós iremos abordar, que está no blog Opinião. Aproveitamos para mandar um abraço ao Joseilson Chagas, leitor atento. Tem uma imagem no blog Opinião, que é de um carro do Departamento de Saúde do município, onde na ocasião os agentes estão lavando o veículo e os equipamentos às margens do açude da Manhosa. A imagem foi registrada por um leitor do blog. O leitor encaminhou a imagem e a seguinte pergunta: caro Joseilson, o ato de lavar o carro e os equipamentos que contém veneno em um açude onde pessoas tomam banho nos finais de semana não está expondo essas pessoas a terem algum tipo de problema de saúde? Em resposta ao amigo leitor, que pediu para não ser identificado, gostaria de agradecer a interatividade com o blog e afirmar que também achamos estranho tal atitude, ainda que o veneno não seja nocivo ao contato humano. O açude da Manhosa não é um local apropriado para se fazer a limpeza de veículos e equipamentos ligados ao Departamento de Saúde Pública, como também nenhum outro tipo de departamento. Vamos aguardar que o setor responsável pela saúde ou meio ambiente se pronuncie sobre este caso. Marcondes Moreno.
Eu estive no nosso da Manhosa tem umas 3 semanas, inclusive com o Joseilson Chagas. Eu fui visitar, né, a esposa dele que está grávida, e lá nós falamos: vamos olhar a Manhosa. Aí na Manhosa você encontra o seguinte cenário: tem pessoas que lavam carros na Manhosa, pessoas que lavam animais, cavalos, jumentos dentro da Manhosa. Mas existem as pessoas que se divertem, tomam banho, fazem aquela rodinha de cana, batem uma cachaça, uma coisa, escutar um som e curtir. E crianças tomando banho. Daí, há uma equipe do setor de saúde do município lavar um carro, né? Carro que tem o produto químico, o veneno, na verdade, é de uma falta de noção sem tamanho. No mínimo, falta de noção sem tamanho. Infelizmente, ligado também ao setor de saúde do município. É preciso, eu lembro, eu vim da cidade de Brejo, na porta de Dr. Edson, e vim escutando, né, as rádios, quando escutei o discurso de Edson, o discurso de posse dele. Nele, inclusive, se encontrava no local, né, Ney? Quando ele disse que em 6 meses ou funcionaria ou ele mudaria. Então, está na hora, seriamente, do prefeito de Santa Cruz analisar agora, né, nesse finalzinho de maio, alguns nomes, e no começo de julho promover mudanças, porque no mínimo de postura. Isso é feito de um treinador de futebol, às vezes por força da circunstância não pode modificar o jogador, mas muda a postura do time, muda a postura do time, porque se não houver um comprometimento, se não houver uma responsabilidade de quem está trabalhando no setor de saúde, quer seja uma direção de um hospital, um enfermeiro, um médico, agentes de saúde, enfim, se não houver um comprometimento com a saúde já é aquela lástima em todo o Brasil. Já é uma situação, e de repente aí, né, num assunto que fica justamente na zona urbana do município, é brincadeira um negócio desse.
11 horas e 53 minutos, Ney Lima.
É mais uma questão dessas pontuais, né? Mas que requer, no mínimo, explicação. É o tipo da coisa que a foto já diz tudo. A imagem mostra claramente, é um veículo da... Isso é vigilância sanitária? Não, né?
Não,
isso
é agente, não, não.
Agente de acredito que
combate a ademisa, alguma coisa assim.
Mosquito da dengue, talvez, eu não sei.
E lavando mesmo, né? Assim, o equipamento.
São tambores de produtos químicos, é.
Aproxima aí a foto, por favor, dá pra ver?
Dá. O que chama a atenção... Estão lavando mesmo.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá bom.
O que chama a atenção é o seguinte: o Joseilson Chagas, no seu papel de imprensa...
De imprensa.
Correto, como tem que ser, ele repassa o questionamento do ouvinte ao poder público. E fecha a matéria dizendo que é preciso que se esclareça, né? Se está certo. A gente já olha e entende que está errado. Mas ainda dá-se a opção dos responsáveis justificarem, esclarecerem alguma coisa. E o tempo passou. Isso aqui é de quando? É de antes de ontem? Ou de ontem? Ou do fim de semana? Deixa eu ver aqui.
De ontem, dia 20.
Do dia 20. E é pronto. Hoje já é terça. Então até agora não houve explicação, né? Eu acho que um dos grandes erros do governo Tonho do Pará foi esse. Foi que quando a mídia fazia a divulgação de um problema, seja ele um problema pontual, ou seja ele um problema muito grave, mas não havia manifestação
nem
por parte do governo. quando o prefeito falava, ele escolhia a rádio radialista. Mas manifestação, através de nota, entrevista coletiva, nunca vi Trânsito do Pará fazer. Nunca vi Trânsito do Pará fazer. E aí, pra mim, na minha opinião, foi esse o erro. Porque assim, embora que, não tô dizendo aqui, uma foto tá clara e evidente o caso. Mas embora que tenha surgido uma mentira em um momento qualquer aí do governo Trânsito do Pará, uma mentira, quando ela é dita e repetida muitas vezes, ela se torna verdade. E se você se fala sobre uma questão, né? Se coloca um tema, se faz a denúncia, repete mais uma vez, e o governo não se manifesta, não dá nenhuma justificativa, e as pessoas continuam falando sobre aquilo, e o governo se cala, aí traz a um outro ditado que diz que quem cala...
Consente.
Então é isso, né? Eu acho que esse ponto, nesse ponto, o governo, o novo governo, o governo Edson Vieira, precisa ser diferente. Pelo menos isso. De responder. Alguns casos têm sido, né? Não está calado, olha, como o governo do Pará.
É verdade.
Mas casos pontuais como esse aqui precisam ser respondidos.
Olha, o prefeito recebe relatório diário, você sabe, né? Tem duas pessoas que escutam emissoras de rádio, que gravam inclusive nosso programa, que pegam tudo que é dito sobre o governo Edson Vieira nos blogs, é feito cópia, e no final do expediente, quando ele encontra um tempo, que ninguém pode negar o quanto ele vem trabalhando, né, fisicamente, quando ele encontra um tempo, aí entrega o relatório a ele, tá aqui, Edson, aí ele pega o relatório e vai ler. Né? Então, pelo menos ele sabe o que está acontecendo.
E está correto, chama-se clipagem, né? Eu sei lá.
É verdade.
O problema é como é feito esse resumo. Porque a gente está falando tanta coisa aqui, né? De repente, coloca-se ali um resumo que não é bem aquilo que foi dito. Mas, enfim, está correto, né? Agora, não pode se calar. Eu imagino o seguinte: o que seria, sabe, se um cidadão ligasse para a emissora de rádio, 7 horas da manhã, nos programas policiais, e reclamasse de uma questão pontual? Um buraco numa rua, um saneamento, um esgoto aberto, qualquer coisa, do problema que aconteceu no hospital. Imagine se depois de um dia ou dois dias, o próprio prefeito, inesperadamente, ligasse para a emissora com o nome da pessoa que fez a reclamação e desse uma resposta. Pode ter certeza que aquele voto seria conquistado de graça. Precisava de investimento, não. Voto se conquista, voto não se deve comprar, não. E aí seria uma conquista de voto. Pelo menos, se não de voto, mas de respeito. Se o prefeito fizesse isso, eu acho que deveria ser por aí, sabe? Eu acho que não existe estratégia maior do que uma coisa tão simples. Muitas vezes, as pessoas precisam apenas de atenção. O caso exposto dessa matéria é um caso pontual, mas que exige resposta, e o governo, se ficar omisso, vai estar confirmando tudo aquilo que as pessoas subentenderem, independente do que seja.
Olha, eu espero o seguinte, o Jó, a gente chama José Jó, né, na intimidade para a imprensa, Jó passa por um dilema muito grande, porque Jó é assessor do vereador Zezinho Buchinho e Jó é imprensa, Jó faz parte da imprensa de Santa Cruz. E eu sei, muito sabe do que Jó passa por conta dessa circunstância. Isso aqui não é um caso, é como Ney colocou, é da forma que chega ao prefeito. Se Jó colocou isso aí em nome de um leitor, né? Jó não deveria ser olhado de lado como ele é olhado, não. Não pelo prefeito, eu não posso dizer isso, mas as pessoas que o cercam, a tropa de choque do prefeito, tem olhado para Jó, e ninguém é doido e sabe disso, né? De uma forma atravessada, como se Jó tivesse sendo um problema.
Embora, Marcondes, que não fosse nome do leitor, que fosse nome dele.
Dele mesmo.
A obrigação dele como imprensa é essa.
É.
Tá na dança é pra dançar, não tem esse negócio.
Justamente. Então, assim, que o governo tenha a seriedade. O problema não existiu, o que foi aí? Pelo contrário, a Jó e a imprensa tá fazendo uma grande prestação de serviço através do povo em mostrar onde estão os problemas. Já pensou nisso, se todo mundo fosse indicar onde é que tá o erro? E você tem a oportunidade de consertar. Isso aqui simplesmente é uma ligação do prefeito para a chefe disso aí, para que isso nunca mais ocorra. E reconhecer o erro e botar uma nota no blog do Opinião do Jó. Então é isso que tem que se fazer. Aqui se tem um péssimo hábito, né? Isso aí vai de dois lados político, né? De não gostarem do que é dito, ou não gostarem do que é escrito e publicado. Como eu já estou imune a isso há muito tempo, que o que pensam de mim não importa, o que acham de mim não importa, né? Eu sigo o meu caminho fazendo e dando o melhor que eu posso dar, né? Então é isso que acontece.
Ok, 12 horas agora, final de mais um programa Rádio Debate.
Aquele negócio de sempre.
Pode falar.
Acesse blogsilancanews.com.
Bom, forte abraço a todos. A gente se vê amanhã a partir das 10h30 com mais um Rádio Debate.